Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Na semana passada, o governo federal regulamentou a medida provisória que permite a renegociação das dívidas estudantis no FIES contraídas até 2017. Os estudantes poderão começar a renegociar a partir de 7 de março. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a renegociação é uma oportunidade única. A MP, publicada em dezembro, previu descontos de 92% para os inscritos no CadÚnico e no auxílio emergencial. Eles são cerca de 548 mil estudantes inadimplentes. Para os outros quase 525 mil estudantes endividados, o desconto será de 86,5%. O saldo remanescente poderá ser parcelado em até 10 vezes. Para a renegociação de dívidas com 90 a 360 dias de atraso, a medida prevê parcelamento em até 150 vezes. Todos os que quiserem renegociar as dívidas do FIES deverão pagar uma entrada no ato da renegociação correspondente à primeira parcela, de no mínimo R$ 200. Atualmente, o valor total do saldo devedor do programa é superior a 87 bilhões de reais. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou o lançamento de um novo programa de crédito estudantil pelo celular. Os detalhes ainda serão divulgados. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o perdão de dívidas do financiamento estudantil contratados até 2017 não terá um custo representativo para os cofres públicos. Isto porque os débitos, da forma que estavam, dificilmente seriam pagos pelos jovens. A educação em todos os níveis vem passando por um amplo processo de transformação digital. Ele foi muito acelerado pela pandemia. Segundo o relatório Tendências para a Educação em 2022, produzido pela Layers Education, a pandemia fez o setor da educação avançar 10 anos em 5 meses. A Layers é brasileira e uma das muitas empresas que desenvolvem produtos para escolas e para o ensino alternativo. Elas são conhecidas como EdTechs. Essas empresas, que normalmente nascem pequenas ou em incubadoras universitárias, criam soluções para a gestão educacional com auxílio de tecnologias como robótica, ensino à distância, ensino com uso de jogos e inteligência artificial. O Educação Federal conversou com Danilo Ioneshig, cofundador da Layers. Olá, Danilo. Bem-vindo ao nosso programa. Quais têm sido as principais mudanças ocorridas no setor educacional, em específico na educação básica, quanto à transformação digital?
Sem dúvida alguma, a tecnologia ela não começa na educação básica com a internet. Ela nasce lá atrás com os laboratórios, ela tenta se fortalecer por meio das projeções, as lousas e telas interativas, mas é a internet que traz talvez a maior transformação ocorrida no segmento. Aumentou o acesso à informação, abriu espaço para busca de novas tecnologias e desenvolvimento dessas. A digitalização do setor no país passa a estar acelerada e exponencialmente muito por conta de uma pandemia que causa uma metamorfose sem precedentes na forma como interagem as escolas, os alunos, os pais e as empresas ligadas à educação. Com isso, a gente entra num caminho sem volta. Caminho esse que ele já era traçado antes da pandemia, com ferramentas digitais, edtech surgindo, mas pós-pandemia ele se torna ainda mais presente no dia a dia das instituições.
Quais são os principais desafios e oportunidades dessa transformação?
Acredito que o principal desafio é você conseguir democratizar o acesso à tecnologia dentro da educação. Desafio esse que envolve um país continental com dificuldade de exploração e estrutura, infraestrutura de internet de qualidade para todo o país. Dificuldade de classes sociais e acesso a uma estrutura de tecnologia onde hardware e software sejam acessíveis e, principalmente, isso acaba caindo no colo do professor que precisa se preparar e se formar para tal. Então, isso depende cada vez mais de grandes players, tanto públicos quanto privados, e pequenos players como nós. A lei está inserida nesse mercado e eu não penso que não é uma responsabilidade da lei. Isso, sem dúvida, também é uma responsabilidade nossa. A forma que a gente entende de tentar apoiar é construir soluções que possa, de alguma maneira, contribuir com o acesso e a democratização. Exemplo, funcionalidades para offline, não depender de acesso à internet para o aluno chegar em casa e poder fazer uma atividade, é uma das funcionalidades da Leias. Unificar a experiência de todas as plataformas de um ambiente único, com login e senha única, para diminuir o atrito de acesso às interfaces e às tecnologias, é outra forma que a Leias entende que pode apoiar.
A tecnologia será capaz de substituir o professor ou ela vem para somar?
Dizer que a tecnologia ela pode, de alguma forma, tirar o professor ou substituir o professor, eu, enquanto educador, discordo totalmente. As ferramentas tecnológicas elas chegam para ser meio de uma atuação que ainda corresponde a um professor que tem um papel muito importante na estrutura de formação de qualquer indivíduo, de qualquer aluno que está ali dentro. Então, a tecnologia ela tem que ser aliada. E quando eu falo de ser aliada, no nosso relatório de tendências para a educação 2022, a gente trouxe uma série de apontamentos do que deve ser explorado nessas instituições. E uma delas, uma das principais tendências citadas, é o ensino híbrido. É você poder utilizar a tecnologia para personalizar a aprendizagem, o ensino, para você poder ter governança, convergência nas atuações, tanto virtuais quanto nos ambientes físicos. E aí é onde eu vejo que a tecnologia pode apoiar muito, flexibilizando práticas diárias, minimizando tempos, pontos de atritos e fazendo com que as instituições entreguem mais com muito mais dados e mais informações.
O que pode ser feito para aumentar o acesso a uma educação de qualidade?
O avanço tecnológico imposto pela pandemia nos últimos 2 anos, ele precisa ser encarado como aliado do setor educacional e não como inimigo a ser abatido na primeira oportunidade que surgir. Além de proporcionar eficiência às escolas, aos gestores, reduzir custo operacional, expandir a possibilidade de ingresso de novos alunos, manter o ensino remoto, é uma importante ferramenta de acesso à educação num país com dimensões continentais e uma infraestrutura precária. Muitos moradores de cidades distantes, dos grandes centros urbanos, ou mesmo que vivem em bairros de periferia, durante décadas deixaram de estudar porque não conseguem ter acesso. E aí a tecnologia pode ajudar muito. Quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de democratizar, de você criar ambientes. Se não funciona a internet, você entrega um dispositivo que funcione offline, você ter outras formas de fazer essa inclusão e, de fato, agregar essa democratização. Há uma imensa oportunidade de usar a tecnologia como meio de acelerar e, principalmente, recuperar os prejuízos de aprendizagens causados pela pandemia. Não há dúvidas de que hoje os professores estão mais preparados para o uso, mais abertos a continuar inovando e rompendo barreiras.
Qual é o papel da tecnologia neste processo de inclusão educacional?
A tecnologia pode sim potencializar e mudar a educação, embora ainda sejam microscópicas as mudanças já observadas. No entanto, a evolução tem partido de iniciativa dos educadores, autênticos heróis nessa batalha diária, né, de uma educação de qualidade. E não podemos deixar retroceder tudo isso. O desejo dos professores de abrir suas salas de aula, receber as famílias dentro dela ali nas casas de alguma forma, inovar, personalizar, é o ponto de partida para a gente não abrir mão dos benefícios que a tecnologia nos proporciona.
Como as pessoas podem se capacitar para desenvolverem competências digitais e tecnológicas?
De fato, a nossa academia não nos prepara para trazer um conteúdo rico em uso de tecnologias e um conteúdo de fácil acesso. No entanto, cada vez mais os alunos nascem, já são nativos digitais e nascem tendo acesso a aplicações, a dispositivos móveis e assim por diante. O primeiro papel do educador, sem dúvida alguma, é mostrar que, muito mais do que consumidor de tecnologia, a tecnologia permite criar autor. É fazer com que o aluno deixe de simplesmente consumir tecnologia e passe a, de alguma forma, poder criar, seja conteúdo, seja até mesmo tecnologia, a partir dos dispositivos que eles terão em mãos. Na sequência, é um trabalho que começa com políticas públicas e, de novo, políticas das instituições privadas, em criar um currículo de formação do educador que traga um pouco mais de embasamento teórico e esse professor, esse educador, buscar informações na maior quantidade didática que ele puder, na maior quantidade de materiais que ele puder.
Na prática, como está a situação no Brasil?
Eu cito aqui no Brasil, a gente tem excelentes autores, a Lilian Bass é uma delas, fala bastante sobre a personalização, sobre o uso de ferramentas. Entender alguns especialistas que já vêm criando conteúdos para a área e acompanhar um pouco mais desse material que está começando a se disponibilizar por meio de ainda muitos artigos publicados por professores e assim por diante. Então, ainda tem muito a se construir, mas já existe o um material disponível. E, obviamente, se tiver a oportunidade de buscar esse material em outros idiomas, o inglês especialmente, você encontra uma quantidade de literatura muito maior disponível.
Qual tem sido a atuação das EdTechs no Brasil e no mundo?
A educação básica no Brasil, ele é altamente pulverizado, ele ainda requer muito contato presencial, e isso causa um problema gigantesco para as edtechs, para as startups de educação. Conseguir atender um país continental eleva o CAC. CAC é o custo de aquisição de um cliente. Torna trazer um cliente para dentro da empresa mais caro. Quando você traz um CAC mais alto, você eleva o CAC, você acaba diminuindo o ganho que você teria com aquele potencial cliente. Isso faz com que a gente tenha uma redução do apetite dos investidores. E sem investimento, o setor fica defasado, sem recurso para continuar investindo em tecnologia, ampliando, trazendo crescimento, é negativo para todos os lados, tanto para as instituições quanto para as edtech. Por isso, nesse sentido, a Leias olha muito para esse marketplace de soluções. É construir esse grande ecossistema de startups de educação, abrir espaço para que gestores possam encontrar elas dentro dessas interfaces que a gente tem fornecido, e com isso auxiliar a expansão e crescimento dentro de uma base já ativa de clientes que a gente tem. Isso torna a gente uma edtech que quer impulsionar o mercado e acelerar o crescimento de todos.
Como a Layers Education tem ajudado a democratizar o acesso a uma educação de qualidade com tecnologia?
A Leias é uma startup do setor de educação que visa integrar soluções e aplicações que toda instituição precisa entregar no seu modelo de atuação para os alunos, responsáveis, professores e assim por diante. Nosso framework é possível acessar diversas ferramentas da organização, comunicação, agenda, recados, boletos, parte pedagógica, ferramentas de aprendizagem, tudo isso com um único login e uma única senha. Além disso, a Leias possibilita a entrega de um e-commerce, onde a escola pode potencializar negócios e trazer comodidade para as famílias, a compra da lista completa de material, um clique, um fornecedor homologado, compra de livros, uniformes, passeios, tudo isso em uma plataforma digital, facilita muito essa relação, transformando até esse ambiente da escola em um marketplace com fornecedores externos. Hoje a tecnologia da Leias é utilizada por mais de 600 instituições, mais de 11 redes de ensino, mais de 350 mil familiares utilizam a Leias todos os dias. No primeiro semestre de 2021, a Leias ficou entre as 100 empresas de tecnologia para educação mais promissoras pelo o ranking da Holon IQ, e isso é motivo de muito orgulho. A tecnologia brasileira podendo ser exportada para o Brasil e futuramente, quem sabe, disponível para todo o mundo.
Obrigado, Danilo. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência. e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.